הפרשה של השמונה, פרשת ויתחנן. פרשת ויתחנן, на практика, podemos dizer talvez principais parshiot da Torá, se bem que não existe na Torá uma parte principal. Nós estávamos justamente estudando outro dia nos princípios de fé de Maimônides, o oitavo princípio sobre a lei e sobre acreditar que a Torá veio de Moshe e a Torá inteira foi dada para Moshe. Então, obviamente, não podemos pensar que na Torá tem alguma parte mais importante do que outra. Mas esta parashá em si é uma parashá que contém, primeiro, a repetição dos 10 mandamentos. Isso é algo bem significativo, é um marco. E depois temos também o Shema Israel no final. Então, uma parashá que já contém esses dois assuntos, por si só, podemos dizer que é uma parashá de destaque. E a parashá Vayetchanan, a palavra Vayetchanan significa implorou. E simplesmente, o que se refere? Se refere que Moshe implorou para Deus 515 vezes. O valor numérico da palavra Vayetchanan. E essas 515 vezes Moshe implorou para Deus permitir ele entrar na terra de Israel. Tão sionista Moshe era. Inclusive daqui, na brincadeira, se diz que muitos hoje em dia os sionistas modernos que falam de Israel, mas ficam fora de Israel, não vão para Israel nem nada, dizem, igual que Moshe nunca foi para Israel, porque eu preciso ir. Só que Moshe queria ir, foi Deus que não deixou. Então, na prática, na realidade, Moshe, ele queria muito entrar na terra de Israel, e depois de que Deus simplesmente falou para ele que não podia entrar na terra de Israel, ele intentou, até que Deus falou para ele, chega. Não pede mais. Dizem os sábios, por quê? Porque se ele tivesse pedido mais uma vez, Deus tivesse concedido. Daqui uma lição importante, a gente nunca pode desistir. No caso de Moshe, Deus lhe falou para ele, chega. Mas a gente, enquanto Deus não fala para a gente, chega, tem que continuar pedindo. Ah, pedi uma vez, por alguma coisa que a gente quer. Pedi duas vezes, pedi três vezes, pedi 515 vezes. Pede 516. A lição é simplesmente não desistir de pedir. Por quê? Porque talvez ainda não chegou o momento. O não necessariamente é definitivo. Deus é eterno, mas o seu não necessariamente é definitivo. E mais uma coisa. Às vezes a gente estava num momento que a gente não merecia, e agora pode ser que a gente merece. Estava num momento que não estávamos prontos, e agora estamos prontos. Ou seja, não necessariamente merecimento. E aí nesse conceito de merecimento, Rashi nos ensina um ponto fundamental na fé judaica. Diz a Torá, por que a Torá nos conta aqui Vayetchanan e não Vayetpalel, Vayivakesh, não rezou, não pediu? A palavra Vayetchanan que significa implorou. Por que a palavra implorar? Qual a diferença entre implorar e pedir?
Mais enfático.
Mais fácil. Ele se sentiu culpado? Não sei.
Por quê? Eu fiz uma pergunta, não perguntei por que Moshe. Qual a diferença entre uma palavra e outra?
Implorar é quase pelo amor de Deus.
O que significa pelo amor de Deus? Você está indo no caminho. Não, Moshe não chorou, Moshe implorou.
Duramos mais um desespero.
O que significa?
Você submete mais, né, pessoas? Você está se rebaixando quando você implora.
Entre as... Está tão perto.
O que ele falou, pelo amor de Deus.
Não.
Pelo amor de Deus.
Tá bom, pelo amor de Deus. O que significa isso?
Ele recorre ao amor de Deus para...
Rashi, eu não estou... Rashi comenta isso, não estou... Só quero que... Se a gente raciocinar, vai entender melhor. Só isso. Dar resposta é fácil.
Ele se abaixou para si mesmo, implorou, dizendo...
O que significa se abaixou? Foi no porão rezar? O que significa se abaixou?
Não, foi no rezou, você disse que implorou. Qual a diferença entre implorar e implorar?
Ele foi perto quando falou pelo amor de Deus. Quando ele falou se abaixou. O que tem tudo isso aqui?
Eu que tanto acreditei em você...
E continua acreditando, senão não pediria.
Sim,
então.
Bom, Rabino.
A diferença de imploró.
Falamos todo, Rabino, tu vai querer que diga.
Calma, calma.
Inventar o Rashi agora.
Sim.
Não, o que Rashi fala?
Pode entrar.
Você que é Zoptorashi.
Muito.
A diferença diz aqui o passo de Rashi, implorar é quando você pede algo que você não merece. Quando você fala pelo amor de Deus. Algo que você... Quando você pede algo eventualmente, que como nas palavras da Rashi, se chama Matnat Kinam, um presente gratuito. Eu quero que você me dá. Por quê? Porque eu quero. Você deu para o teu filho de presente um carro que entrou na faculdade. Por quê? Por reconhecimento que entrou na faculdade, o esforço dele, etc e tal. Certo? Quando você dá para alguém porque fez aniversário, ou alguém vai, teu neto foi para Israel, você deu um presente. Tem alguma razão para dar alguma coisa, tem um motivo. Rashi nos ensina aqui, tzadikim são tão grandes, o que é um tzadik, e aí vem a lição para nós, o que é um tzadik de tão grande, que ele sabe que ele, os méritos dele não são suficientes para aquilo que vai pedir para Deus. Deus já nos dá muito. A gente não tem que ficar se achando, eu mereço. Em hebraico se diz, magiali, me corresponde. Não te corresponde nada. Você era grande tzadik, mas quando vai implora, pelo amor de Deus, eu não é que eu tenho méritos, eu não sou grande, eu não sou ninguém. Simples, Moshe era o homem mais humilde, nós vimos já no passuk anterior, no outra paraxá. Homem mais humilde na face da terra. Então Moshe, na sua humildade, ele sabe que ele não tem méritos suficientes. Por quê? Se fosse por méritos, Deus estaria. Não teria ali que pedir. Porque Deus é injusto. Mas na prática, nós não somos tão grandes assim. A gente tem que saber que simplesmente não necessariamente merecemos, não necessariamente nos corresponde. Mas mesmo assim, pedimos. Como o filho que pede para o pai. Ele sabe que não necessariamente, mas ele é o filho, ele é o pai. Então vai apelar o emocional. Como você falou, pelo amor de Deus. É apelação. E não é se basear no mérito que eu tenho. Não é se basear em que eu sou Moshe. Eu estou carregando o teu povo, meu. Me corresponde alguma coisa também. Oh, tirei do Egito, levei todo no deserto, agora na hora de vamos ver. Vai me deixar de fora?
Jó.
É outra coisa.
Rabino, uma pergunta, como que se administra isso na vida, não? Porque muitas vezes é a que a gente quer.
Como se administra o quê? Que é isso?
Sabe o que eu aprendi nesta vida? Que não é que quando você quer, é quando Deus quer.
Mas não é quando, é o quê?
É tudo
quando Deus quer. Ele dá e ele tira. Por mais que você...
Aí, então, calma. Então aí eu vou te dizer o que eu falei para ele. Não tem nada a ver. Mas se quiser, lê o livro de Jó. No Tanakh, na Bíblia. Deus tirou. Ponto. Como te continua? Como termina o Pasuk? Como termina o Pasuk? Yeishem Hashem Mevorach Matav Adolam. Mesmo assim, que o nome de Deus seja louvado de agora em diante. Para sempre.
Nenhuma dúvida.
Então... O tema aqui é outro. O tema aqui, óbvio que Deus dá. Óbvio que Deus dá quando quer. Óbvio que Deus dá o que Ele quer.
Pode fazer.
Mas nós temos que pedir. Isso não implica que não devo pedir. Ao contrário. O que Ele dá é o problema dEle. Estamos falando do nosso lado. Estamos sendo subjetivos. Agora, aquilo que nós pedimos, e essa é a lição de Moshe, pedir como o Breno falou, pelo amor de Deus. Não porque eu estou merecendo. Oh Deus, hoje de manhã levantei para a sinagoga, hoje coloquei tefilim. Tenho que fechar 4 pedidos. Você não fez mais do que tua obrigação. E por isso, Deus já te deu a possibilidade de respirar, te deu a possibilidade de caminhar, te deu a possibilidade de enxergar, te deu a possibilidade de ouvir. Já te deu algumas coisas também, peraí. Não, a gente sempre, Deus está me devendo. Acordo de manhã, Deus já me deve. Ao contrário, acorda de manhã, Deus já te deu, não te deu. Mas o conceito que o Moshe nos ensina aqui é essa humildade de pedir, isso por isso o Rashi diz. Mesmo que o tzadikim diz Rashi, mesmo que eles podem fazer isto condicionar pelas suas boas obras, seus bons atos, Eme Bakshim et Amakom el Matnat Chinam. Ele só pede um presente gratuito. Por quê? Lefi Shamalo Bechanoti et Asherachon. Deus mesmo já falou isso para Moshe. E eu agradarei aquele que eu quiser. Então, simplesmente, por essa razão que ele pediu aqui. Diz, isso é um, e na prática é um, também uma das 10 linguagens que se refere a tefilah. Rezar, oração. Implorar também é um tipo de reza. Só que a diferença é, como você falou, pelo amor de Deus. Esse, ou se rebaixar no sentido de que, aquilo que estudamos hoje de manhã no shiur na sinagoga, de autodesprezar. Não é eu me ajar, ao contrário, eu não sou ninguém. Eu sou gurnish, eu não sei. Eu sei que não sou tão bom assim quanto poderia, quanto deveria, porém, mesmo assim, eu te peço.
E quando a gente pede pelo mérito do tzadik, poderia pedir.
Nós pedimos pelo mérito do tzadik, mas o tzadik em si não usa seu próprio mérito.
E a gente pode, é melhor fazer pelo mérito do tzadik ou pedir de graça?
Nós pedimos, nós pedimos. Eloquei no Eloquei Avotei, Eloquei Abraham, Eloquei Tzchak.
Você está aí?
Então nós estamos pedindo.
Então a gente pede pelos dois. A gente implora pelo amor,
pelo amor de Deus e pelo mérito deles.
E pelo mérito dos...
A gente sim pega a carona neles, porque a gente sabe que eles. Mas eles, por sua vez, sabem...
Quem são eles?
Que eles não, ao contrário. Eles sabem que também eles têm, em relação a nós, eles são o máximo. Mas Moshe, aos olhos dele, sabia Moshe que ele, eventualmente, ele bateu na pedra em vez de falar. Ele sabia que Deus não estava sendo injusto quando não deixava entrar na terra de Israel. Ao contrário. Ele sabia que, eventualmente, para o grau de Moshe, para nós, bater na pedra, quando Deus já tinha falado uma vez bater na pedra, o que, que já aconteceu?
Nada.
Mas na hora que Deus falou para ele assim, e banhou ele dentro da terra de Israel, Moshe simplesmente aceita, é justo, mas mesmo assim eu sei que não me corresponde, eu sei que não mereço, mesmo assim eu quero entrar
515 vezes,
entendeu? E diz nos sábios que diz aqui, quando diz Baeta Ile é mor, e Moshe disse nessa hora, certo? E que Moshe falou, Lemor, dizendo. Como diz nessa hora, dizendo? O que que Moshe disse dizendo? Diz Lemor no sentido que Deus diga. Não Moshe. Que Deus, o último Lemor que Hashem. Já quero resposta. Deus, eu quero uma resposta, clara. Vai deixar ou não vai deixar? Tachles. Como diz, desculpa, a pessoa não me enrola. Não tão vulgar assim, mas tem três vezes que Moshe, diz o Midrash, três vezes Moshe pediu para Deus, e eu quero uma resposta. Moshe era tão grande, vamos entender, que ele tinha o mérito de pedir para Deus e perguntar se vai me atender ou não. Deus falou que não. Ok, na prática que ele diz? Alto ser de haver elaiot va davar azé. Já Deus fala para ele, olha, nesse assunto não quero falar mais. Vamos encerrar. Se não vai entrar, mas neste assunto não se fala mais, já não pede mais.
Rabino, qual é a tradução literal daquilo que você falou no hebraico?
Por favor. Não continue falando sobre isto mais. Eu falei. Então, justamente isso que ele diz. Aí Moshe fala que quer ver o quê? Ebraná veré tal tzatová ser bebra yarden arazé atové levanon. Aí Moshe fala, quero passar do outro lado do rio Jordão e ver a terra boa, etc. O Beit HaMikdash. Moshe não era simplesmente que estava querendo fazer turismo lá e passear um pouco por Israel, sabe? Como chama? Birthright. Aqueles programas que tem hoje em dia. Não. Você estava querendo ir lá ver o Beit HaMikdash, estava querendo ver a revelação divina que ia ter junto com o Beit HaMikdash. Você estava querendo...
O Beit HaMikdash era muito depois.
Muito depois, porque demorou... Vamos lá, por que aconteceu muito depois?
Teve que lutar...
Porque demorou, mas se tivesse tido acontecido, entre aspas, direitinho quando saíram do Egito, o plano... Qual que era? Sair do Egito, passar no Monte Sinai e receber a Torá, ir direto para Israel, direto. Não era, não tinha que esperar os 40 anos, não tinha que esperar os 40 anos no deserto por causa dos espiões, porque os espiões não iam falar mal da terra. Eles já vinham com a Torá para Eretz Israel, entravam em Eretz Israel, Directamente ia para Jerusalém, construiu o Betamigdash e acabou. Moshe, não, Moshe era Mashiach.
Ah, Moshe era Mashiach.
Moshe era.
Ah.
Moshe era. Isso que li semana passada para já, tudo que Vedizav. E tudo por causa de quê? De todo o dinheiro que Deus deu. O dinheiro às vezes estraga a pessoa. Você está trazido. O pobre, o que a opção tem? O pobre é pobre, não tem condições.
Moshe era Mashiach.
Moshe era Mashiach. Era o primeiro redentor. O que, que é, que é Mashiach?
Não, como nós continuamos falando Mashiach.
É porque Moshe não concretizou, porque teve o pesado de ouro.
É. Você está pensando em outro conceito.
Não, não, Mashiach está escrevendo, é diferente.
Não, mas era para ser.
Esse é o conceito que você está pensando.
Era para ser.
Era para ser.
Era para ser.
Era potencial, não, não merecemos. A gente estragou todos os planos no caminho. Então, simplesmente, quando teve o bezerro de ouro, por quê? Por que teve o bezerro de ouro? Que isso lemos semana passada, na Torá. Simplesmente, da abundância que Deus nos deu, tanta, como chama? Tanta riqueza, tanto ouro. Vedi zav, diz a te crê, vedi, vedai. Vedai zav, suficiente ouro. Às vezes, quando te dá muitos bens, eu vou na sinagoga, eu vou para a praia. Ah, eu vou para a sinagoga, eu vou fazer spa, massagem,
coisa, eu vou para a praia e vou para a sinagoga.
Eu vou comer cachê, imagina, você sabe os restaurantes que eu tenho acesso? E assim por diante.
Com peixinho, né?
Quando tem condições, é peixinho. Quando come salada, que é pior que peixinho. Sabe quantos bichinhos tem na salada? Olha, mesmo. Não vamos falar aqui das leis de cachorro que são complicadas. Vamos lá, então. Aí Kadosh Baruch Hu, pelo menos, entre aspas, dá um prêmio consolo para Moshe e fala para Moshe subir no Monte Sinai, no Monte Sinai, perdão, subir no monte do outro lado do Rio Jordão e olhar para toda a terra de Israel, onde ele veria a terra por inteiro, inteiro. E aí fala para ele já pegar Yoshua e nomeá-lo e prepará-lo como seu sucessor. Certo? Por quê? Porque ele vai herdar a terra que você não vai encher, não vai ver. No sentido, não vai ver de perto. Aí, inclusive, Moshe, com tudo isso, mesmo assim, Moshe não se revolta. Olha a postura de Moshe. Beata Israel, Shema Lachukim Velamishpatim. E agora, Moshe, ouve os dogmas e as leis que eu estou ensinando para você hoje. Simplesmente, mesmo apesar de que, entre aspas, Deus não me agradou, a coisa não tem nada. Ou seja, eu sei o que eu sei o que eu quero, mas Deus sabe o que é bom para mim. Não necessariamente o que eu quero é o bom para mim. Por alguma razão, o bom era para Moshe, como você falou ontem, que Deus sabe tudo o que é bom, ou Deus sabe o que é melhor para mim. E melhor para Moshe, no caso, era não entrar na terra de Israel. Por isso não deixou entrar. Porque desta forma ele ia ficar ansiando, ia ficar lá. Moshe deve estar até hoje fazendo tefilá para entrar na terra de Israel. Então, lógico. Então Moshe, temos mais um rezando por nós para poder entrar para a terra de Israel. E o dia que ele entrar, entramos todos. Vamos carona. Então justamente... Moshe nos ensina aqui uma regra importante. Ok? Uma conduta digna de como se comportar em relação à terra de Israel. Em como se comportar em relação à Torah e às mitzvot. Como se comportar em relação à fé. Que mesmo que Deus, entre aspas, não atendeu o meu pedido, isso não é um obstáculo, um empecilho para a minha devoção.
Esse é o ponto mais importante, né?
Cada um acho que pode pegar, você pode pegar esse lado da fé, eu acho que tem lógica, pode pegar o lado de Moshe, saber que nada me mereço, tenho que pedir algo porque, pela bondade divina, não porque eu sou bom, não porque eu mereço.
Por isso, mesmo assim, continuo tendo fé.
São coisas independentes. São etapas independentes. São momentos.
Duas coisas diferentes.
Eu enxergo como coisas independentes.
Tenho feito, muito satisfeito, não peço mais nada, mas tudo que você me der, muito bem-vindo.
Aí a Torá continua e nos dá uma lição, Moshe ensina aqui uma regra importante: não podemos nem acrescentar nem diminuir nada na Torá. Esta é a Torá. A gente não pode acrescentar, não pode diminuir. Lotosifu la davar Hashem mitzavetchem, velotigreu mimeno. Não acrescentarão aquilo que eu ordeno a vocês e não diminuirão disso. Ou seja, literalmente, tradução, não podemos nem acrescentar nem diminuir. A gente, essa é a Torá. Isso é um pacote.
Isso está escrito no final da Torá?
Não. Está escrito no versículo 2 do capítulo 4 de Deuteronômio. Então, e justamente o que nos ensina aqui a Torá? É pegar a Torá como um pacote. Ah, não, esta parte me interessa, esta parte não me interessa. Esta parte concordo, esta parte não concordo. Esta parte aceito, esta parte. Nós temos...
aí começa o pepino.
Não tem pepino. Nós temos que aceitar.
Aí começa o pepino.
Não? A nós cabe aceitar. E não podemos, e também não adianta crescer mais.
Porque eu posso aceitar.
Perdão. E não adianta crescer mais do que a Torá estabeleceu. Não, eu sou mais religioso que Deus.
Por exemplo, quantos homens
por exemplo,
na Terra podem cumprir Torá ao pé da letra? Quantos tem na Terra que conseguem cumprir? Tem nome que eu
consigo. O que significa cumprir Torá?
Deus deixou a lei para nós, né?
A pergunta não está clara.
Por isso, tem homem na Terra que consiga cumprir tudo o que Deus mandou?
O que significa?
Sim, pergunto.
Não.
Vivir de acordo é impossível, não?
Não.
Não. Porque tem leis que são para Coen, tem leis que são para Levi.
Exato.
Tem leis que são para Israel, tem leis que são para mulheres.
Se ele é Levi, digamos que alguém pode cumprir a Torá, é possível para um ser humano viver de acordo à Torá?
Sim. Viver de acordo à Torá é uma coisa, cumprir sim. Toda a Torá é outra.
É outra, aí está. Cumprir toda a Torá. É possível? Pergunto.
Você, não todo, porque hoje também não temos o Beit HaMikdash, não estamos na terra de Israel, mas nós podemos, o que nós devemos é almejar, cumprir o máximo que podemos.
Se a Torá está aqui, você se coloca na distância que você acha.
Tenta o máximo que puder. Não. Tenta o máximo que puder. Isto que você pode. Isto que você pode. Ou você pode mais. Acabou. Deus você não engana. É questão de...
simples. É o depósito que você faz em conta corrente todo dia. Quanto mais entrar no azul, está mais azul. Quanto menos vermelho você fizer.
Não, ou você está azul ou você não está azul. Não tem nada a ver, não é isso. Não existe mais azul do que azul. Esse é o ponto.
Para, tem coisas que você não consegue cumprir.
Não entendeu. Não existe mais azul do que azul. Você vai colocar mais, vai ter mais azul. Não existe mais azul. Ou é azul ou não é azul. É diferente. Não estamos falando da conta bancária. Não é exatamente assim. Tem quantidade de mitzvot e tudo mais. Eu estou falando de quantidade de mitzvot. Mas não existe mais azul do que azul. Você pode estar todo azul, mas aquilo que você deixou em vermelho está vermelho. Não é porque? Não é que nem uma lata de tinta.
Pronto.
Desculpa.
Você não cumpriu, está vermelho.
Você já pintou tua casa alguma vez?
Ai, não, eu não mandei pintar.
Mandou pintar. Da forma de você falar dá para entender. Quando você pega uma lata de tinta e joga uma gota dentro,
vida.
O que acontece?
De outra cor.
Vida cor.
Depende de quanto se anula.
Depende.
Se isso você misturar, se anula.
Sim.
Certo? Num galão, numa lata de 20, 18 litros, quanto que tem aquela lata? Se cai uma gota...
não acontece nada. Agora
um litro... certo? Uhum. Agora depende... mas está lá a gota. Você sabe que tem uma gota lá.
Que você quer falar.
Certo? Na Torá, nas leis da Torá, essa gota não se anula nunca. Ela está lá. Não é que você colocou mais a outra tinta, ela se anula. Não. Você tem que fazer chuva. Não, tem que fazer chuva. Se você fez chuva, aí Yom Kippur vai acertar. Mas se você não faz chuva, Yom Kippur não faz nada. Está escrito claramente nas mitzvot do homem com seu semelhante. Se você não vai pedir desculpa para o próximo, pode ter 50 Yom Kippur, não vai acontecer nada. Você tem que pedir desculpa para o próximo. Se você foi 3 vezes sinceramente e pediu desculpa de coração, sinceramente, sabe? E mesmo assim a pessoa não te desculpou e você se arrependeu, então Yom Kippur te desculpa.
É muito difícil isso, não, Rabino? Muito difícil.
Lógico, porque tem muita vaidade, muito orgulho.
Na comunidade que está assim afastada por situações, Kipur, e continua no ano passado do mesmo jeito.
Mas a pessoa não mudou. Tá bom, o Kipur não é milagre. Né? Esse é o ponto, o Kipur não faz milagre.
Você tem o teu próprio juiz.
Vamos lá. Juiz. Vamos lá, que senão a gente não sai daqui. A Torá logo depois nos proíbe fazer idolatria. Inclusive nos disse, o último versículo do primeiro trecho, Ve'atem adeveikim b'shem lokechem chayim kochem hayom. E vocês que estão ligados, na verdade, de veikim, grudados, mas conectados com Deus,
colados.
Hoje, colados, vocês que estão colados com Deus, chayim kochem hayom, vivem todos vocês hoje. Hoje é Deus é a fonte de vida. Se você está ligado com Deus, você está recebendo energia. Que nem um ventilador que está na tomada. Quando você está ligado na tomada, ele funciona. Certo? Qual o problema? Quando você desliga o ventilador da tomada, e você vê que ele continua a girar, você pensa que ele está ligado com Deus. A gente não pode se enganar. Que ele continua a girar não significa que está ligado. Não significa que tem energia. Ele simplesmente está indo. Que nem você. Você faz o impulso e vai no topo de uma montanha e joga uma pedrinha para baixo. Você fez um pequeno ato. A pedrinha continua a cair. Depende de que alta a montanha, ela continua a cair. Pode até fazer uma avalanche. Mas faz muito tempo que você se desconectou da pedrinha. Faz muito tempo que a pedrinha você não tem mais nada a ver. Só que a distância entre você e a pedrinha é tão grande que ainda o pessoal pensa que você que está jogando a pedrinha. Só que a pedrinha já se desvinculou de você. Ok? Então, na prática, a gente tem que estar sempre ligado com a Hashem. Você tem que saber que ele, como diz, Kiem Hayei Novorech Yameinu, a gente tem que estar ligado com a Hashem. Se refere à Torá, não? Mas aquele versículo de Yoshua. Mas a gente tem que ficar ligado com a Hashem constantemente. E nos diz que a Torá na prática aqui que é quando nos ensina a Reil que diz Ushmartem vasitem, e cuidarão e farão porque pois ela é vossa sabedoria perante as outras nações. Os goim, isso uma vez ouvi, eu não me lembro, eu não sei se você lembra nisso, o Rav Mordechai Eliyahu Alav Shalom, ele falou isso num shiur. Ele falou uma aula, uma vez, que até os goim esperam de Amisrael que a gente cumpra a Torah e Mitzvot. Eles não respeitam o povo de Israel, porque o povo de Israel não se comporta como a humanidade espera que se deveria comportar o povo escolhido. Nós somos o referencial para as nações. Deus nos escolheu no Monte Sinai. O mundo inteiro vivenciou o momento da outorga da Torah. Quando Deus entregou a Torah, foi um fenômeno que afetou o mundo inteiro. Alguma coisa mudou no mundo, inclusive. A Gemara, a Maseca, no Shabbat traz, que comparado com, quando no momento, a comparou, com, mudou alguma coisa no mundo. Comparado com o quê? A Gemara traz que como o rei tinha um decreto, que o pessoal de Roma não ia para a terra de Israel, o pessoal da terra de Israel não ia para Roma. Não se misturam. Certo? Até que veio um rei e decreta, de agora em diante podemos nos misturar. E o que ele fez? Para provar? Ele mesmo veio de Roma, a terra de Israel. Certo? Então, automaticamente, ele mesmo fez. Antigamente, dizem nossos sábios, assim traz, Deus estava nos céus e a terra se guiava totalmente separada, independentemente. Na hora da matorga da Torá, o que diz a Torá? Vayere da Hashem al Har Sinai. Deus desceu sobre o monte Sinai. Deus quebrou essa regra. E falou, agora pode ter divindade no mundo. E aí ele desceu no Monte Sinai, mostrando com o exemplo do rei de Roma. Consequentemente, hoje em dia o mundo passou a ter o quê? Santidade. Então quando você pega um pedaço de couro que não passa de um pedaço de couro de um animal, e você trabalha de uma forma determinada e faz dele um pergaminho e pega com produtos minerais e vegetais e forma uma tinta e de uma determinada, com uma intenção determinada, e com isso escreve no pergaminho 22 linhas com texto determinado, vira o quê? Uma mezuzá. E automaticamente essa mezuzá é um objeto sagrado, já não pode ser jogado, não pode ser pisado, deixou de ser um couro, deixou de ser um pedaço de couro com tinta para virar um objeto sagrado. Isto é uma coisa que Deus mudou no mundo. Quando Deus, antigamente não existia a santidade da terra de Israel, quando Deus fala para Abraão, fala para onde? Vem, pai, para onde? Para a terra que te mostrarei. Não diz vai para a terra santa, ainda não tem o conceito.
Rabino,
quando fala, quando passa a ser assim, Deus fala para Moshe, o lugar que eu escolherei para lá residir, aí quando ele vem residir com a construção do Beit HaMikdash, passa a ser o lugar sagrado. Por quê? Aí virou a moradia de Deus. Simplesmente, aí vai mudando o mundo. O mundo inteiro tem uma mudança. Com tudo isso que estou querendo provar e esclarecer, que existiu uma mudança no mundo todo, em função de Am Israel receber a Torá e tudo mais. Esta mudança da Torá, que a outorga da Torá ocasionou e provocou no mundo, esta mudança implica não é um privilégio para nós, num compromisso nosso. Não é que nós somos melhores por sermos Yehudim. Não é que somos maiores por sermos Yehudim. O fato de sermos Yehudim implica num compromisso. Agora uma cobrança. Somos o povo do livro. O povo do livro não significa que vamos enfeitar a nossa prateleira com livros. Significa que nós vamos com livro embaixo do braço. E não vamos com livro embaixo do braço. Vamos com livro dentro da nossa cabeça, do nosso coração. Não é simplesmente uma teoria ou um livro de consulta. Isto daqui, então, isso que nos diz aqui, Chochmatchem uBinatchem leineamim, os povos nos respeitam e nos consideram por isto daqui. Nos consideram sábios por quê? Não é simplesmente, se bem que é um fato, pela quantidade de prêmios nobres que nós temos no mundo. Não é pelas descobertas que aconteceram da tecnologia, principalmente na terra de Israel. Não. Porque temos um referencial que é a Torá. Já na Idade Média, já na época na Espanha, os reis consultavam os Yudim, Rabi Yudá Levi era muito chegado da coroa, o Kaiser, na Alemanha já tinha Rabi Yonatan Leibschitz, e vimos na história da humanidade, o Rambam no Egito com o Vizir, eram simplesmente grandes, eram ilustres, nossos sábios, conselheiros, nas mais elevadas cortes. Por quê? O cara um atrasado que cuidava Shabbat, comia kasher, sanguinário que fazia Brit Milá. Porque tudo isto, na prática, era uma referencial. E uma coisa que vou dizer por experiência, eu acho, a maioria das pessoas respeitam alguém que tem princípios. Um homem de princípios é um homem respeitado, um homem admirado, principalmente na sociedade atual, onde, entre aspas, a pessoa se corrompe. Vou terminar contando uma história. Sexta-feira teve um acontecimento na Rússia, num lugar, e o presidente da Rússia convidou o rabino-chefe de Moscou, da Rússia, o rabino Lazar, para participar sexta de manhã, meio-dia mais ou menos, ia ter um ato, 70 anos de que a Rússia venceu Hitler. Então foram todos para comemorar, tinha um ato especial, e convidaram o rabino chefe para ir lá dar umas palavras. Ele falou, me desculpa, mas sexta-feira não dá. Falou, não, mas você vai vir com a comitiva presidencial no avião oficial e volta no avião oficial junto com os ministros e tudo mais. A que hora você tem que estar de volta a Moscou? Moscou, Shabbat começava 10 e pouco da noite. Falou, preciso estar em Moscou até as 8 da noite máximo. Falou, o ato termina às 4 da tarde, nós saímos com o avião oficial, você não tem problema, você volta. E o avião ia pousar no aeroporto, tem um aeroporto dentro da cidade de Moscou, tipo Congonhas, no aeroporto de fora da cidade. Aí ele concordou. organizou tudo para participar do evento. O evento atrasou um pouquinho, 15 minutos, mas estava tranquilo no horário. Na hora do vamos ver, no evento teve, como chama? Teve uma apresentação da Força Aérea e vários aviões casas. Então, avião casa, eles tinham que pousar para abastecer e tudo mais. O que aconteceu? Isso não estava... O pessoal que organizou o protocolo não considerou isto. E ter um avião casa e outro, tem 10 minutos que não se pode usar o espaço aéreo. Pela velocidade, se bloqueia dos aviões. Em resumo, o avião saiu atrasado mais de uma hora e meia. Aí falou, não dá, eu vou descer do avião. Não tem problema, nós vamos conseguir, nós vamos... Eu não posso. Ele estava disposto, não tinha nada. Ele levou uma garrafinha de água mineral. Não tinha nada. Aí, em resumo, eles chegaram em Moscou 20 minutos antes de Shabbat. Ele, o avião pousou em Shabbat e ele pegou o telefone e celular, ligou para casa, avisou para a esposa que pousou, mas ele não sabia ainda o que ia fazer, se ia ficar no aeroporto e ia ter que ir em casa a pé. Aí no final entregou tudo o que ele tinha de muxa, celular, dinheiro, documento, tudo para o motorista do ministro. E ele decidiu ir a pé. Ele chegou em casa 6:30 da manhã. São 30 quilômetros dentro da cidade de Moscou.
Pode andar tanto?
Sim, porque é dentro da cidade.
Ah.
É tudo dentro da cidade. A cidade de Moscou, eu nunca estive lá, mas é enorme. Diz que tem 18 milhões de habitantes na cidade de Moscou. Aí eu vi a entrevista com o secretário do Rabino. Muito interessante. Aí o Rabino, ele foi caminhando, disse que 11:30 da noite, meia-noite, passavam os carros dos ministros, porque ficaram dando comitiva de imprensa no aeroporto, sei lá o quê. Então até que eles passavam com o carro e eles viam na avenida, na estrada, sei lá o quê, o Rabino caminhando lá. Aí todo mundo, sabe, oferecendo para o Rabino carona. O Rabino, se eu não quero, disse que saiu um dos ministros, não disse que foi, parou o carro. Rabino, se eu preciso de alguma coisa, sei lá o quê. Não, estou indo para casa. Vem cá, eu te dou carona, teu carro falhou, alguma coisa, eu te dou carona. Não, mas pega aqui. Olha, eu não conto para ninguém, não tem problema. A gente te promete, te jura aqui, não vamos contar nada para ninguém. E o Rabino falou, mas desculpa, mas não dá, é Shabbat. Tentando explicar que era Shabbat. E que ele não podia de jeito de maneira. Em resumo, ele foi a pé. Chegou em casa às 6:30 da manhã. Ele ainda foi, tomou café, foi no mikve. E foi rezar Shacharit e deu discurso na sinagoga e tudo. Ou seja, o que ele está dizendo, como te respeitam, dizem que as pessoas não podiam acreditar, falam, mas os ministros falavam para ele, mas Rabino, todo mundo já alguma vez fez alguma coisa, a gente não conta para ninguém, não se preocupe. Ele falou, não dá, é Shabbat e não se pode, sabe? Então quando você tem princípios, as pessoas te respeitam, quando você tem princípios, as pessoas te dão valor e tem coisas que nós devemos saber, que isso é o referencial perante as nações, como está escrito, que hijos matrimon binatchem lineamim, nessa nossa sabedoria e nossa perspicácia perante todos os povos.